Muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, que já estamos numa hora bastante adiantada, mas também, como entraram na mesa muitos pedidos de adiamento, muitas alíneas e muitos pontos, penso que nós, de certa forma, não será muito demorada esta reunião. Portanto, eu vou passar ao ponto 1, que é a distribuição de iniciativas legislativas. Portanto, baixo à Comissão a proposta de lei número 26, primeira do Governo, que aprova o Orçamento do Estado para 2025, e os pareceres, como sabem, são setoriais. Nós costumamos distribuí-lo por Justiça, Igualdade, Imigrações e Administração Interna, e cabe, portanto, ao Chega fazer a Administração Interna. Quer indicar relator, se faz favor? Estes pareceres têm que ser votados na reunião de comissão de 23, portanto têm que estar prontos a 23 de outubro.
Ok, muito bem. Sim, indico a senhora deputada Vanessa Barata, por favor.
Vanessa Barata. Igualdade e Imigrações cabe ao Partido Socialista.
Senhora, sim, senhora deputada André. O Partido Socialista indica a senhora deputada Ana Sofia Antunes.
A senhora deputada Ana Sofia Antunes, muito bem. Para a Justiça cabe à Iniciativa Liberal. É melhor perguntar por e-mail, que não está ainda. Também desceu, baixou à Comissão a proposta de lei número 27, primeira, não sei de quem. Do Governo? Ok, também é do Governo, não está aqui. Que altera o Código Penal e o Regulamento de Custas Processuais, no sentido de reforçar o quadro penal relativo a crimes de agressão contra forças de segurança e outros agentes do Serviço Público. O relator cabe ao PCP. Ficará ao deputado António Filipe. Depois de grande auscultação entre os pares, decidiu-se que ficaria. No projeto de lei, no 229/15 do Bloco de Esquerda, que é a isenção de custas processuais aos profissionais da Escola Pública e do Serviço Nacional de Saúde, também cabe ao PCP. Portanto, o nosso deputado António Filipe, mais um. Só que aqui terá que ser feito até ao dia 23. Não é o mesmo. Não é o mesmo, Sr. Deputado. Este é a isenção das custas processuais aos profissionais das escolas públicas e do SNS. Porque houve aqui, para trás, está a explicar aqui a Sra. Doutora Nélia, que tinha saltado um e agora ficou com duas. Olha que sorte, está a ver? Depois temos também, baixou o projeto de lei número. Mas este último é que tem que estar pronto a 23, o outro não. Projeto de lei número 324 do Bloco de Esquerda, que altera a lei número 16/2007, 17 de Abril, sobre a exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da gravidez. O relator a designar, caberia a quem? Eu sei, mas caberia ela ou não? Caberia outro? Caberia ao CDS, mas a Sra. Deputada Cristina Rodrigues já está relatora num projeto sobre a mesma matéria, que é o projeto 264, e, portanto, ficaria com os dois, e por troca com o CDS. Muito bem. Depois o projeto baixou 341 do LIVRE, que regulamenta o Estatuto do Apátrida e o procedimento para a sua determinação e o procedimento especial de obtenção de nacionalidade, e que, cujo relator a designar cabe ao CDS, que eu presumo que será o Sr. Deputado João Almeida.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado.
Depois temos aqui esta uma questão que eu quero colocar, principalmente ao Sr. Deputado Paulo Moacho, que estava, penso que está. Baixou à Comissão um projeto de deliberação do LIVRE. Ora, não é comum baixarem os projetos de deliberação, porque eles são automaticamente encaminhados para plenário, que é um projeto de deliberação que eu acho interessantíssimo, já ainda comentei aqui com a Nélia, que é o da sessão evocativa dos 50 anos da universalização do direito das mulheres ao voto em Portugal. E, portanto, eu penso que quero que isto vá direto a plenário, que não faz. Ok, era só para ter isso que eu não vou. Porque não costumam vir. Entendo. Deputada, vai ficar com o parecer da Justiça do Orçamento de Estado. Está bem? Pronto. Também baixou à Comissão o projeto de lei 208 do PCP, que reforça os direitos e regalias dos bombeiros, procedendo à quinta alteração ao decreto de lei 241/2007. Já está aprovado. Ah, desculpem, isto é para votar. Isto já é baixa para discussão e votação na especialidade. Eu não li o IP. Como sabe, regulamentarmente aguardamos que o proponente indique quando é que quer agendar. Tem 45 dias após a aprovação para o agendamento. É só o que coloquei para perceber se quer agendar com alguma rapidez ou se depois dá indicação quando assim o pretender.
Sr. Presidente, com uma razoável rapidez, o tempo que for necessário para que julgue...
Pode ser já na próxima reunião. Ok,
Senhora,
então...
Sr. Presidente, por nós pode ser, não é?
Muito bem. Este, o projeto de lei 219, da Iniciativa Liberal, desculpem, que criou o visto humanitário, e o projeto de lei 220, também da Iniciativa Liberal, que tem o regime de transição, eu só anuncio porque, uma vez que houve um pedido para agendamento de hoje, eu depois pedi a todos os outros que tinham projetos conexos, também queriam e todos manifestaram essa vontade e, portanto, já está agendado hoje. Foi feita essa consulta via e-mail, uma vez que houve um pedido. Está aqui já para... Depois, baixa para nova apreciação na Generalidade a proposta de lei 23 do Governo, que cria a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia de Segurança Pública, e também está agendada para hoje. E o projeto de lei, a pedido do proponente, e o projeto de lei 302 do Chega, que altera o regime de concessão de asilo e proteção subsidiária e com vista a reforçar o controle das fronteiras externas e a permanência e trânsito de cidadãos estrangeiros em território, também está agendado para hoje a pedido do proponente. Portanto, é tudo quanto temos. Vamos agora... Tem projetos de resolução de 380 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a valorização da profissão de bombeiro sapador através da revisão do seu estatuto profissional. Querem a discussão, eu pergunto ao Bloco de Esquerda se é para fazer a discussão em comissão em plenário.
Discussão em comissão, Sra. Presidente.
Em comissão. Então será agendado na própria. Projeto de resolução número 382 da Iniciativa Liberal, que insta ao Governo a suspender a cobrança das contraordenações das transgressões com pagamentos de taxas de portagens até que se possa cumprir a Lei número 27 de 2023. Para discutir aqui ou em plenário? Em plenário. Muito bem. Plenário. Sou deputado Fabiano Figueiredo, este projeto de resolução... agendarei já para a próxima reunião ou não pretende isso? É como é o último antes do orçamento?
Pode ser agendado para a próxima reunião, Sr. Presidente.
Não, está, pronto. Iniciativas europeias. Há uma que é uma proposta de regulamento do Conselho relativa à emissão e às normas técnicas das credenciais de viagens digitais baseadas nos bilhetes de identidade. O relator a designar é do Bloco de Esquerda, mas aviso que a data do relatório tem que ser até 30 do 10. Portanto, fica ao seu deputado Fabiano Figueiredo. Para conhecimento, chegou-nos o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre a execução do Plano de Ação da União Europeia contra o Racismo 2025 e dos Planos de Ação Nacionais contra o Racismo e a Discriminação. Foram distribuídos. E também nos chegou a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões e a execução da Estratégia para a Igualdade de Tratamento das Pessoas LGBTQI. Ai, não tenho o I, eu é que já estou... 2025. quê? E quê? Peço desculpa. Vamos entrar então no ponto 3 da ordem de trabalhos, que tem o projeto de lei número 227 do Chega. Tem algum adiamento? Cujo a relatora está presente para apresentar o seu relatório. Este projeto de lei visa assegurar a nomeação de patrona em escalas de prevenção para as vítimas de violência doméstica. E eu daria então a palavra à deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, bem como os senhores assessores. O projeto de lei número 227, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, em 29 de julho de 2024, visa garantir a nomeação de advogados em escalas de prevenção para as vítimas de violência doméstica. De acordo com a análise da mesma, a proposta surge com base no Relatório Anual de Segurança Interna de 2023, o qual revela que muitas denúncias de violência doméstica não chegam sequer a tribunal, sublinhando-se a responsabilidade do Estado em assegurar o acesso das vítimas à justiça. Esta é uma iniciativa que tem antecedentes do ponto de vista legislativo. Propõe na presente legislatura alterações ao Estatuto da Vítima e ao regime de acesso ao direito e aos tribunais para formalizar a nomeação de patronos para as vítimas. A mesma foi admitida a 26 de agosto de 2024 e remetida a esta comissão, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Obteve os pareceres do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos Advogados e da APAV, os quais foram solicitados e integram a análise do presente projeto aqui em referência. Tendo em conta esta análise que foi feita, a proposta parece-nos cumprir os requisitos constitucionais e regimentais para que possa ser discutida e votada em plenário, sendo que, enquanto deputada relatora, remeto a minha opinião em relação à mesma para a sua discussão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Faro tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para agradecer à Sra. Deputada Inês Sousa Real o relatório, que é um tema extremamente pertinente e que exige, efetivamente, reflexão. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, este é um tema sobre o qual já refletimos e entendemos que nesta presente proposta ela é extremamente jurídica e pode efetivamente existir em outras opções e necessitar talvez de uma clarificação legal, mas legamos isto para outro momento e agradecer uma vez mais o relatório à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passemos ora ao projeto de lei número 265 do PCP, que repõe os procedimentos de autorização de residência a centros e manifestações de interesse e revoga o decreto-lei 37/2024, cujo relator é o Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, PSD, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. O Partido Comunista Português apresentou à Assembleia da República o projeto de lei número 265-16, no qual é proposta a reposição dos procedimentos de autorização de residência a centros e manifestações de interesse, revogando o decreto-lei número 37/2024, 3 de junho. O PCP, com o presente projeto de lei, propõe a repristinação dos procedimentos de autorização de residência assente em manifestações de interesse para o exercício de uma atividade profissional subordinada ou independentes que foram revogados pelo Decreto-Lei 37/2024. Para esse efeito, procede às alterações dos números 6 e 7 do artigo 81, pedido de autorização de residência, dos números 2 e 6 do artigo 88, autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinado, e dos números 2, 4 e 5 do artigo 89, autorização de residência para exercício de atividade profissional independente ou para imigrantes empreendedores. Foram solicitados pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados e da Agência para a Integração, Migrações e Asilo. O Conselho Superior de Magistratura não se pronunciou, o mesmo fazendo o Conselho Superior do Ministério Público, até ao momento, e ainda não chegou o parecer da Ordem dos Advogados, e a AEMA pronunciou-se nos termos plasmados no parecer, com a data de 2 de outubro. Abstenho-me de manifestar a minha opinião, concluindo que o Projeto de Lei nº 265-16 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado, desculpe.
Sra. Presidente, era só para agradecer ao Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves a produção do relatório e, obviamente, que é um assunto que acompanharemos com o devido interesse e oportunamente o Partido Socialista votará em conformidade com aquilo que é a orientação que tem nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, colocada à votação, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 266 do LIVRE, cujo relator era o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, ele fez-nos chegar um e-mail manifestando a impossibilidade de estar e solicitando o adiamento da apresentação do relatório. Portanto, ficará adiado. Quanto ao projeto de lei número 264 do PS, que procede à terceira alteração da Lei 16/2007, cuja deputada relatora é a sua deputada Cristina Rodrigues, também há um pedido de adiamento por parte do proponente do PS para o seu adiamento, portanto também vai adiado. Portanto, passemos então à linha E, que é o projeto de lei número 307 do PAN, que aprova a Carta dos Direitos da Pessoa Idosa. Temos como relatora a Sra. Deputada Madalena Cordeiro, a quem eu dou a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A deputada única representante do Partido PAN apresentou no dia 2 de outubro de 2024 o projeto de lei número 307, que aprova a Carta dos Direitos da Pessoa Idosa. A autora da iniciativa faz uma breve súmula dos momentos que considera mais significativos quanto aos direitos fundamentais da pessoa idosa, bem como os maiores desafios que a temática atravessa em Portugal. A deputada única entendeu necessário apresentar a presente iniciativa com o propósito de suprir os desafios que acha importante combater afetos à população idosa, caracterizando-se especificamente em três temáticas: o idadismo, a violência contra pessoas idosas e a pobreza, destacando para o âmbito diversos princípios dos quais a pessoa idosa deveria desfrutar na sua plenitude, enquanto consagra 13 novos direitos ao longo do diploma proposto. A iniciativa legislativa em evidência visa aprovar 23 artigos e dou apenas nota de que do 9 ao 21º artigo estão plasmados os 13 direitos que a deputada do PAN considera fundamentais à pessoa idosa. No que respeita à análise das matérias do enquadramento jurídico nacional, internacional e parlamentar, importa notar o disposto no último parágrafo da 4ª página da nota técnica, que se refere ao artigo 22º do diploma. Quanto a este, refere o acórdão do Tribunal Constitucional número 461-83, que aluda à autonomia do Governo, não podendo o exercício deste ser juridicamente vinculado pela manifestação de vontade de qualquer outro órgão de soberania, maiormente da Assembleia da República. Não obstante o facto de supramencionado, não existem objeções à apresentação e votação do diploma a ser tratado, sendo possível a alteração do disposto no artigo número 22 em discussão na especialidade. Não existindo outros elementos juridicamente relevantes a acrescentar para a apreciação da iniciativa e análise, remete-se para o trabalho vertido na nota técnica elaborada pelos serviços na Assembleia da República. A 9 de outubro de 2024, a Comissão realizou pedidos de parecer ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados, mas à data da redação do presente relatório não se encontrava disponível qualquer dos pareceres pedidos acima mencionados e, portanto, assim sendo, torna-se impossível emitir qualquer avaliação sobre os pareceres solicitados. A relatora, neste caso eu, abstenho de emitir opinião, reservando a minha opinião sobre a iniciativa para o debate na generalidade. E por fim, face ao exposto no presente relatório, quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade no plenário. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer à Sra. Deputada a elaboração do presente parecer.
Muito obrigada. Vou colocar à votação. Sr. Deputado, pedir safar, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pelo mesmo motivo, também agradecer à Sra. Deputada Madalena Cordeiro pela apresentação deste relatório e, em relação ao grupo parlamentar do Partido Socialista, também relacionado com este e outros temas, iremos tomar uma posição amanhã no debate em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vou colocar então agora a votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. E passemos então à linha F, ao projeto de lei 308 do Chega, que altera a lei penal no sentido de atribuir maior proteção às vítimas de crimes sexuais e prevenir situações de revitimização em contexto judicial e de acesso à saúde. É a relatora, a Sra. Deputada Andreia Neto. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto de lei de iniciativa do Chega, onde eu faço aqui no meu relatório, no relatório que apresento, uma apresentação sumária desta iniciativa, dizendo também que foram solicitados pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e à APAV. Depois faço também uma apresentação sumária desta iniciativa, elencando aqui aquelas que são as propostas que estão previstas neste projeto de lei. Designadamente a consagração da natureza pública do crime de violação e, nesse sentido, a alteração do número 1 e 2 do artigo 178 do Código Penal, retirando do elenco dos ilícitos penais cujo procedimento criminal depende de queixa. Proponho também neste projeto de lei a consagração da faculdade da vítima requerer a suspensão provisória do processo, alargando para o efeito o regime especial previsto no número 8 do artigo 281 do Código do Processo Penal, a propósito do crime de violência doméstica ao crime de violação, proposta que é justificada com a necessidade de atender ao interesse concreto da vítima. Proponho também a consagração da obrigatoriedade de prestação no decurso do inquérito de declarações para memória futura sempre que a vítima de crime de violação o requeira, alargando, portanto, para o efeito o regime que se encontra previsto no artigo 271, número 2 do CPP, relativamente a processos por crime contra a liberdade e autodeterminação sexual do menor, alterando também, neste caso, o artigo 24 do Estatuto da Vítima. Consagram também o direito das vítimas do crime de violação poderem escolher o sexo da pessoa que realizará o exame ou as perícias, aditando nesse sentido o número 3 ao artigo 17 do referido estatuto. E, portanto, todas estas alterações que aqui são propostas com esta iniciativa, é proposto também que entrem em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da República. Relativamente à análise jurídica complementar à nota técnica que terão oportunidade de constatar no relatório que apresento, em complemento da mesma, importa recordar que a Lei 45/2023, de 17 de agosto, que reforça a proteção das vítimas de crimes contra a liberdade sexual, alterando o Código Penal, a Lei 34/2004, de 29 de julho, e o Estatuto da Vítima, e que entrou em vigor em 1 de outubro de 2023. E essa lei veio designadamente, elenco aqui uma série de designadamente o alargamento de 6 meses para 1 ano do prazo de extinção do direito de queixa pelos crimes de coação sexual, violação, abuso sexual de pessoa incapaz, de resistência, fraude sexual, procriação artificial não consentida, importunação sexual, o facto de já estar previsto a equiparação nos crimes de coação sexual e violação, o elemento típico a sofrer ao elemento típico a praticar. E faço aqui uma confrontação com os artigos 163 e 164 do Código Penal. A criação da presunção ilidível de que as vítimas de violência doméstica e de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual se encontram em situação de insuficiência económica, sendo-lhes garantida a célere e sequente concessão também do apoio judiciário com natureza abrangente, assegurando-se, nesse sentido, de imediato acesso ao aconselhamento jurídico. E o assegurar também prioritário às vítimas de violência doméstica e de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, o encaminhamento também por acompanhamento, por técnico de apoio à vítima, situações já que se encontram plasmadas na lei. Na origem desta lei esteve, e para fazer aqui também um enquadramento, um projeto de lei do Partido Socialista, outras iniciativas do projeto de lei do Bloco de Esquerda, do Chega, do PAN, do LIVRE, designadamente também uma petição, que se encontram elencadas no relatório que apresento e que achei importante fazer este enquadramento. E depois, este texto final que foi apresentado pela primeira comissão relativamente a este projeto de lei do Partido Socialista foi aprovado e foi aprovado em votação final por unanimidade, que deu origem à lei que acabei de citar. Não foram recebidos pareceres ou contributos sobre esta iniciativa apresentada pelo Chega. Vou-me eximir, abster de manifestar a minha opinião sobre o projeto de lei em concreto e, portanto, para concluir, esta iniciativa, este projeto de lei apresentado no sentido de alterar a lei penal de atribuir maior proteção às vítimas de crimes sexuais e prevenir situações de revitimização em contexto judicial e de acesso à saúde. Esta iniciativa pretende consagrar tudo aquilo que já tive a oportunidade de elencar. São propostas alterações ao Código Penal, ao Código de Processo Penal e ao Estatuto da Vítima, e assim sendo, face ao exposto, a Comissão é de parecer que este projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais a fim de ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cláudia Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós agradecemos à Sra. Deputada Andréa Neto o relatório, que votaremos favoravelmente. Achamos ainda assim que devemos manifestar aqui o nosso entendimento sobre o projeto de lei, porque este projeto de lei do Chega será discutido juntamente com muitos outros no plenário num tempo muito curto, e se for votado contra, nunca terá sido verdadeiramente debatido na comissão, e portanto achamos que devemos manifestar aqui a nossa opinião sobre ele. Este projeto de lei, na verdade, não traz nenhuma proposta verdadeiramente nova, compila um conjunto de ideias que já resultavam de projetos de lei do Bloco e do PAN em legislaturas anteriores, e relativamente ideias essas relativamente às quais mantemos o entendimento que já tínhamos. E, portanto, vou ser muito sintética. Relativamente à possibilidade de existência de declarações para memória futura prestadas por vítimas de crimes contra a liberdade sexual, essa possibilidade já existe, está prevista no Código de Processo Penal, desde que a vítima a queira. Quanto à natureza pública ou semipública do crime, nós continuamos a achar que, relativamente a vítimas maiores de crimes contra a liberdade sexual, a sua opinião quanto à existência ou não de processo penal é a preponderante. Ou seja, continuamos a achar que a escolha da vítima relativamente à existência de processo penal ou não é mais importante do que a defesa da comunidade toda, do que a proteção da comunidade toda. Portanto, é precisamente em nome da proteção da vontade esclarecida dessa vítima adulta que nós achamos que o crime deve ser semipúblico. Mas, sobretudo, nós não temos um crime verdadeiramente semipúblico, porque já temos válvulas de segurança no regime que permitem que, nas situações em que a vítima não é capaz de manifestar a sua vontade porque está numa situação de coação ou de grande vulnerabilidade, o artigo 178 do Código Penal já permite a instauração oficiosa do processo. Portanto, o Ministério Público já pode, sem manifestação de vontade da vítima, desencadear o processo penal para a sua proteção. E convém também lembrar, a Sra. Deputada Andréa Neto já fez referência a isso, que na legislatura passada houve uma alteração do Código Penal, por proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que aumentou para o dobro o período de tempo durante o qual as vítimas de crimes de violação podem manifestar a sua vontade quanto à existência de processo penal. Portanto, o prazo de queixa, que era de 6 meses, passou a ser de 1 ano. E também, é importante notá-lo, o artigo 178 do Código Penal passou a prever o mesmo prazo para o Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público, no prazo de 1 ano, pode desencadear oficiosamente o processo para a proteção de vítimas de violação adultas que estejam numa situação de particular vulnerabilidade. Finalmente, relativamente à possibilidade de escolha do sexo do perito médico-legal, mantemos o entendimento de que é fundamental que a perícia seja feita no mais curto prazo de tempo possível. Sabemos todos que, passadas X horas sobre a consumação do crime, o resultado da perícia torna-se inútil. Temos muitas dúvidas de que estejam disponíveis em todos os serviços peritos médico-legais, que são médicos com uma especialidade nesta área, e enfermeiros do sexo que a vítima vai escolher. Na verdade, isto pressuporia que em todos os serviços, a todo o tempo, houvesse disponibilidade de peritos médico-legais de ambos os sexos, e, portanto, sobretudo por estas razões que sinteticamente achei que aqui devia expor, mantemos o entendimento que já defendemos em legislaturas anteriores. Muito obrigada.
Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por agradecer à Sra. Deputada Andréa Neto pela elaboração do relatório.
O Chega tem por princípio apenas discutir os temas dos relatórios quando há exatamente agendamento para o plenário, é isso que fará. No entanto, não podia deixar de fazer uma nota, até porque a senhora deputada Cláudia Santos costuma ser bastante rigorosa na informação que transmite, que este projeto não se trata de todo de um conjunto de outros projetos que indicou ser do Bloco e do PAN, se não estou em erro, até porque, começando pelo último que indicou, relativamente aos peritos, foi um projeto que, segundo me recordo, só mesmo uma deputada chamada Cristina Rodrigues, que era não inscrita, que apresentou. E depois, relativamente à questão da natureza de crime público, o próprio Chega, também na 14ª legislatura, apresentou iniciativa sobre estes crimes terem também natureza de crime público. E, portanto, aquilo que referiu quanto a esse ponto em particular não corresponde à verdade, e eu queria apenas deixar essa nota para esclarecimento de todos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu peço naturalmente desculpa à Sra. Deputada Cristina Rodrigues se cometi se disse alguma inverdade, mas pedia-lhe, não, o que eu disse foi que não encontrei neste projeto nenhuma proposta nova que não tivesse sido apresentada em legislaturas anteriores pelo Bloco de Esquerda ou pelo PAN. Na legislatura passada, o Chega também apresentou, é o que está a dizer. Ah, então peço-lhe desculpa, porque não me lembrava de que o Chega também tinha apresentado uma iniciativa relativa a estes. Não, o Chega apresentou, querendo tornar públicos os crimes de violação, mas quando o Chega apresentou, muito antes, na legislatura anterior, tinham apresentado o PAN e o Bloco de Esquerda. Muito bem, muito obrigada.
Pronto, esclarecido que está este pormenor. Relevantíssimo. Vamos pôr então o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. De seguida vamos entrar no ponto E, que é o projeto de lei 319, que introduz o crime de ciberviolência. A relatora é a Sra. Deputada Cláudia Santos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, o LIVRE apresenta um projeto de lei que pretende a introdução de um novo tipo legal de crime no Código Penal. Na verdade, também de um novo capítulo no Código Penal, é o crime de ciberviolência. Esse crime será praticado por quem adotar de forma reiterada comportamentos de ameaça ou coação através de tecnologias de informação. O projeto de lei foi apresentado no início de outubro e foram solicitados pareceres no dia 9. Quando foi enviado o parecer à Comissão, ainda não tinha chegado nem a nota técnica, nem qualquer parecer. Mas depois do envio do relatório, chegou a nota técnica e, portanto, saudamos os esforços dos serviços no sentido da elaboração da nota técnica, porque há um período muito curto, de facto, entre a apresentação do projeto e o seu agendamento para plenário, e chegou também um parecer da Ordem dos Advogados, que manifesta a concordância com o projeto, enfim, de forma muito sucinta, e sugere apenas a eliminação de forma reiterada, considerando, portanto, a Ordem dos Advogados que para a consumação do crime devia bastar este comportamento de ameaça ou coação. Eu manifestei a minha opinião no relatório. Este projeto suscita, na minha opinião, muitíssimas dificuldades. Primeiro, aprende-se com a indeterminação, ou seja, o recurso a estes conceitos de ameaça ou coação é muitíssimo amplo e parece-me duvidoso do ponto de vista do princípio da determinabilidade. Por outro lado, também não percebo porque é que se cria um novo capítulo no Código Penal para um único crime chamado ciberviolência, quando já existe um regime jurídico específico, a chamada Lei do Cibercrime. Por outro lado, mesmo que nós achássemos que na Lei do Cibercrime não pode caber este crime de ciberviolência, por acharmos que ele está pensado sobretudo para burlas informáticas e comportamentos que causam danos contra o património, ainda que assim achássemos, parece haver uma clara sobreposição deste tipo legal de crime com outros que estão previstos no Código Penal, até porque, na exposição de motivos, se manifesta a preocupação com a violência doméstica, praticada através de meios de difusão generalizada, mas, na verdade, o artigo 152, número 2, a linha B do Código Penal, já prevê uma agravação da moldura penal da violência doméstica nas hipóteses em que há divulgação através de internet ou meio de comunicação social. Também nos parece que há uma sobreposição deste tipo legal de crime com o artigo 193 do Código Penal, de criação muito recente, na legislatura passada, de disseminação de conteúdos íntimos através da internet e outros meios de difusão generalizada, e, finalmente, também é muito duvidoso que este crime deva conviver com os crimes de perseguição do artigo 154-A do Código Penal, ou até com o crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, porque, na verdade, o tipo legal de crime de ciberviolência que aqui se propõe é tão amplo que pretende abranger quer os ataques a pessoa concreta, quer os ataques a grupo em função de uma determinada característica desse grupo. Portanto, por estas razões, temos muitas dúvidas sobre o projeto, mas naturalmente achamos que eles têm que reúne as condições para ser discutido em plenário e votado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cláudia Santos, pelo relatório. Sr. Deputado Palmo Acho.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu sei que não é para fazer a discussão neste momento. Queria só agradecer à Sra. Deputada o relatório e também estas considerações que fez, que são relevantes. Agradecer também aos serviços a nota técnica que fizeram chegar e que também é muito útil e será certamente muito útil também para o debate. Pronto, dizer só que no nosso entender é algo que é um bocadinho mais amplo daquilo que nós temos neste momento, que representa um tipo de criminalidade que temos assistido e de violência que temos assistido nos últimos tempos e que isso implica uma adaptação também dos nossos regimes legais a essas inovações que têm acontecido e acompanhar essa matéria. E pronto, fico-me por aqui. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Na sequência do que disse, que se vai reservar para o sítio próprio, que é o plenário, para fazer o debate, eu vou puxar de meus galões de velhinha e dizer-lhe que esta é uma moda desta atual legislatura, porque estes projetos sempre foram discutidos até à exaustão e foram em comissão. Porque tem mais tempo em plenário, vai ter 3 ou 4 minutos para falar sobre um volume enorme de coisas, e se às vezes o que se pretende é chegarmos a um texto concertado, a fazer realmente uma evolução legislativa que reúna o maior consenso alargado e que de facto seja útil e beneficie os cidadãos portugueses, por vezes é preferível. Isto é só uma advertência, claro, cada um faz como entender, eu só estou a dizer que já houve épocas nesta comissão, que eu me recordo porque estava cá, em que se debatiam, independentemente, ao outro dia se debateram em plenário, mas ao outro dia eram 2-3 minutos que cada um tinha, e portanto aproveitava-se este espaço onde não há tempos para se fazer uma discussão mais alargada e mais profunda, mais densa sobre os projetos. Só estou a relembrar que isso acontecia nesta comissão noutros tempos. Passemos agora ao projeto de lei. Falta votar o deputado Cláudio Santos, vai-me perdoar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora, no projeto de lei número 321 do Bloco de Esquerda, proteção das vítimas de violência sexual com base em imagens, a relatora é a sua deputada Emília Cerqueira, que acho que não pode estar, também está em comissão. Apresenta ao seu deputado?
Não, será o seu deputado Nuno Gonçalves.
Ah, o seu deputado Nuno Gonçalves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. O Bloco de Esquerda apresentou o projeto de lei 321, cujo escopo visa a proteção das vítimas de violência sexual com base em imagens. Esta iniciativa legislativa pretende introduzir alterações ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, no sentido de tipificar, enquanto crime contra a liberdade sexual, a produção e partilha não consensual de material íntimo ou manipulado, aditando para o efeito um novo artigo 170-A ao Código Penal. Estabelecer como crime público a partilha não consensual de material íntimo ou manipulado, nesse sentido, editando o novo número 6 ao artigo 178 do Código Penal. Retirado o crime de devassa através de meio de comunicação social, da internet ou de outros meios de difusão pública generalizada, previsto no artigo 193 do Código Penal, a disseminação de conteúdos de cariz sexual. alugar o âmbito do crime de importunação sexual previsto no artigo 170 do Código Penal, passando nele a incluir outros comportamentos de assédio sexual, entre os quais o ciberassédio. Criar a possibilidade de suspensão, mediante requerimento da vítima, de processos por crime de produção ou partilha não consensual de material íntimo ou manipulado, nesse sentido editando um novo número 9 ao artigo 281 do Código de Processo Penal. Permitir que a duração de suspensão de processo nesses casos possa ir até aos 5 anos, alterando o número 5 do artigo 282 do Código de Processo Penal. Foram solicitados pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e à APAV, tendo até ao momento apenas recebido o parecer da Ordem dos Advogados, que consta em anexo. Face ao exposto, o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo nenhum... Deputado Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não vou ser redundante e repetir tudo o que disse antes, portanto, neste projeto encontram-se algumas das intenções legislativas que já estão vertidas no projeto de lei do Chega que analisámos antes e, portanto, sobre essas mantemos a mesma opinião. Há aqui uma novidade, que é a intenção de remeter para os crimes contra a liberdade sexual e não para os crimes contra a reserva da vida privada, o crime de disseminação não consensual de conteúdos íntimos. Foi um debate que já tivemos na legislatura passada e é um debate interessante, ou seja, saber se a circunstância de alguém partilhar sem vontade do outro um conteúdo íntimo, como uma fotografia, um vídeo, saber se essa devassa, essa partilha, deve ser um crime contra a liberdade sexual ou um crime contra a reserva da vida privada, foi uma discussão que já tivemos na legislatura passada. O Bloco de Esquerda mantém o entendimento que teve na altura e nós também mantemos o entendimento que tivemos na altura, ou seja, continuamos a achar que os crimes contra a liberdade sexual são crimes em que se impõe a alguém um contacto sexual ou um ato sexual contra a sua vontade e que com frequência nestes casos o que há é vontade de tirar uma fotografia num momento íntimo ou de fazer uma gravação e, portanto, não há nenhum ataque à liberdade sexual. Pelo contrário, a pessoa é completamente livre quando resolve adotar aquele comportamento sexual. Se por acaso não for, se na base da gravação estiver um crime de violação, por exemplo, naturalmente aí há em concurso um crime de violação e um crime de devassa do artigo 193. Mas continuamos a achar que o artigo 193 está sistematicamente bem colocado, achamos é que é importante avaliar se a alteração legislativa está a ser bem compreendida. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, vou colocar...
Senhora Presidente, eu tinha...
Ai, desculpe, Fábio, tem razão, peço imensa desculpa, foi lapso meu. Pediu sim, senhora, a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Permita-me começar por cumprimentá-la pela intervenção que fez no plenário. E agradecer ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves por ter apresentado o relatório, à Sra. Deputada Emília Cerqueira por ter elaborado os serviços, por terem dado contributo para que ele hoje fosse aqui discutido, e à Sra. Deputada Cláudia Santos pelas questões que coloca, pela forma como valoriza, através das dúvidas que aqui manifesta, o processo legislativo e a prática da primeira comissão. De facto, nós mantemos o nosso entendimento e o debate e a complexidade que ele envolve, creio que nos tem dado razão, tendo todo o respeito pelo entendimento da senhora deputada Cláudia Santos, por achar que ele deve ter uma outra arrumação no Código Penal. No entanto, nós entendemos que ele é um crime contra a liberdade sexual, até pela nova roupagem que tem tido, quando está em causa, muitas das vezes, a produção de vídeos falsos hiperrealistas, ou seja, a natureza da violação da autodeterminação sexual, da liberdade sexual, ganham numa nova vida no ciberespaço, porque hoje é possível, com aplicações de manipulação relativamente simples, criar uma imagem, um vídeo, em que uma pessoa, eu próprio, estou numa situação em que não estive, e isso é maciçamente divulgado, e por essa mesma razão ele é um crime no nosso entendimento, que é o entendimento que nós acompanhamos, a reflexão jurídica e o debate jurídico que ele tem suscitado, que é interessante, que é desafiante, e por isso é que achamos que nesta legislatura devia haver lugar à aprovação destes projetos e ao seu debate e densificação na primeira comissão, porque achamos que há matéria para atualizar o nosso Código Penal para inibir
a divulgação e a produção deste tipo de materiais que atentam contra a liberdade das pessoas, particularmente contra a liberdade das mulheres. Acresce este facto que a complexidade do fenómeno nos confronta com situações como aquela que foi divulgada amplamente pela comunicação social aqui há uns meses, que há grupos na internet onde há partilhas de milhares de imagens e que muitas das vítimas não sabem que o são, por isso é que há a oportunidade de ser crime público para possibilitar que haja uma travagem à divulgação sempre que alguém se confronta com imagens que são divulgadas sem o consentimento das próprias pessoas. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim vou colocar então à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao projeto de lei 318 do LIVRE, cria um plano nacional de promoção da segurança digital e presencial de crianças e jovens, e a relatora, a Sra. Deputada Raquel Ferreira, a quem dou a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do LIVRE apresentou na Assembleia da República, a 4 de outubro, o projeto de lei 318, que cria um plano nacional de promoção da segurança digital e presencial de crianças e jovens. A referida iniciativa irá a plenário no dia 17 de outubro. Para justificar este impulso, os proponentes apresentaram várias motivações e dados constantes de relatórios, nomeadamente da APAV. Também importa aqui, relativamente à conformidade da iniciativa, terem apreciação os requisitos constitucionais e regimentais do vertido da nota de admissibilidade e da nota técnica elaborada. Relativamente, para efeitos de apreciação da presente iniciativa, a Comissão promoveu em 9 de outubro de 2024 a consulta escrita ao Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos Advogados e da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. No entanto, só a Ordem dos Advogados é que enviou parecer, parecer esse favorável ao diploma em curso. Enquanto deputada relatora, reservo-me a minha posição para plenário. Relativamente, e concluindo, relativamente à questão aos requisitos formais de admissibilidade, bem como aos requisitos constitucionais, portanto, este projeto de lei reúne esses requisitos por forma a ser discutida e votada em plenário na Assembleia da República. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Palma Oaste, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Para agradecer à Sra. Deputada a elaboração do relatório. Obrigado.
Muito obrigada. Colocar então o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora temos o projeto de lei número 310 do Chega, que reforça a proteção das vítimas de devassa da vida privada por meio de partilha não consentida de conteúdos de cariz sexual. É relatora a Sra. Deputada Ana Santos, que também não pode. É a Sra. Deputada Andréia Neto, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei 310 do Chega reforça a proteção das vítimas da devassa da vida privada por meio de partilha não consentida de conteúdos de cariz sexual, acompanhado da respectiva ficha de avaliação prévia de impacto de género. De realçar na apresentação sumária deste projeto de lei que ele pretende reforçar a proteção de vítimas de vida privada por meio de partilha não consentida, propondo para o efeito alterações ao Código Penal e ao Decreto-Lei 7 de 2004, de 7 de janeiro. Salientar também que houve aqui uma desconsideração pelas alterações legislativas introduzidas pela Lei 26/2023, de 30 de maio, que alterou o enquadramento jurídico desta matéria específica. Os senhores deputados do Chega afirmam, e incorretamente, que atualmente o crime de devassa da vida privada é punido com pena de prisão até um ano, com pena de multa até 240 dias, mas não é isso que a própria lei estabelece. Através desta iniciativa, os senhores deputados do Chega propõem autonomizar o artigo 192 relativo à devassa da vida privada quando diga respeito a conteúdos íntimos ou sexuais, tendo, para tanto, apresentado um aditamento, o novo 192-A, consta da exposição de motivos, e nesse sentido o projeto em apreço elimina do proémio do número 1 do artigo 192 relativo ao crime de devassa da vida privada a referência à intimidade sexual e propõe o aditamento de um novo 192-A que autonomiza o crime de devassa da vida privada por meio de partilha não consentida de imagens de conteúdo sexual, e é apresentada aqui no relatório a redação proposta exatamente neste aditamento 192-A. Faço também, tido a oportunidade de uma análise jurídica complementar à nota técnica, para dizer que importa recordar que a lei, isso à semelhança do que fiz há pouco, a Lei 26/2023, de 30 de maio, já reforça a proteção das vítimas de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos, que alterou o Código Penal, transpôs para a Ordem Jurídica Nacional também a Diretiva 2000 do Parlamento e do Conselho Europeu, relativa a certos aspectos legais dos serviços de sociedade e informação, em especial do comércio eletrónico no mercado interno, e que entrou em vigor em 1 de junho de 2023, e que veio precisamente a autonomizar no seu artigo 193 do Código Penal o crime de devassa da vida privada, designadamente da intimidade da vida familiar ou sexual, através do meio de comunicação social, de internet ou de outros meios de difusão generalizada, punindo-a com pena de prisão até 5 anos. Esta lei previu também o escalonamento das molduras penais previstas para o crime de devassa da vida privada, previsto no artigo 192, consoante a gravidade das condutas, por exemplo. Permitiu também que, mesmo sem queixa, o Ministério Público pudesse instaurar oficiosamente o procedimento criminal por crime de devassa da vida privada, através do meio de comunicação social, da internet ou dos meios de difusão generalizada, quando do crime resultar suicídio ou morte da vítima, ou quando o interesse da vítima o aconselhe. Introduziu também alterações aos artigos 19A e 19B, incluindo nos deveres de informação, nos deveres de bloqueio, o crime de devassa da intimidade sexual ou corporal, quando haja comunicação ou pedido ofendido ou de terceiros que contribua para a indiciação da conduta ilícita. Tive a oportunidade também para elencar no relatório que, na origem desta lei, esteve um projeto de lei do Partido Socialista, no sentido de reforçar a proteção das vítimas do crime de disseminação não consensual de conteúdos íntimos, e que veio proceder a uma série de alterações, em conjunto com projetos de lei do Chega, do PAN, do Bloco de Esquerda e também da Petição 209. Este texto acabou por ser apresentado à primeira comissão e foi aprovado com os votos a favor do Partido Socialista, PSD, Chega, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE, e a abstenção da Iniciativa Liberal. Não temos pareceres ou contributos, não vou manifestar a minha opinião relativamente a este projeto de lei. E, portanto, resumindo e concluindo, este projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para que possa ser discutido e votado em plenário amanhã. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cláudia Santos tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queríamos agradecer à Sra. Deputada Andréa Neto pela clareza e por ter focado uma série de pontos essenciais. Nós divergimos deste projeto pelas razões que já apresentámos antes, e aqui por uma razão adicional, que é o facto de ele desconsiderar a alteração legislativa que ocorreu e que transformou o artigo 193 do Código Penal. Mas relativamente ao que disse a Sra. Deputada Andréa Neto, há dois pontos que eu queria sublinhar, porque também têm de algum modo a ver com questões postas pelo Sr. Deputado Fabián Figueiredo. É evidente que nos preocupa a circunstância de haver vítimas desta devassa que não conhecem as gravações que estão a ser partilhadas na internet e nas quais elas intervêm. E também nos parece que o mais importante nessa, em casos como esse, é fazer parar, fazer cessar imediatamente essa disseminação não consensual. E por isso é que a alteração legislativa que aconteceu na legislatura passada, por unanimidade e com a abstenção de um único grupo parlamentar, introduziu deveres de bloqueio para os prestadores intermediários de serviços em rede. E lembro-me bem desse debate e da pressão que houve junto dos grupos parlamentares por parte desses prestadores intermediários de serviços em rede para que esses deveres de bloqueio não fossem introduzidos com combinação de coimas elevadíssimas também, convém dizê-lo. Queria lembrar que esse dever de bloqueio por parte dos prestadores intermediários acontece sem necessidade de intervenção da própria vítima. Qualquer terceiro que se apercebe de que a pessoa não tem consciência daquela divulgação pode desencadear junto ao operador intermediário de serviço em rede esse dever de bloqueio. Relativamente àquilo que foi dito também pelo Sr. Deputado Fábio Figueiredo, que é muito interessante, sobre, enfim, a evolução tecnológica e as novas formas no mundo virtual de consumação destes crimes, eu assisti, enfim, vou ser muito rápida, mas não resisto a partilhar, porque vamos ter que pensar nisto um dia. Num congresso que houve sobre crimes no metaverso, uma senhora, que era agente das forças de segurança, partilhou a seguinte experiência. Tendo sido ela própria vítima de crimes sexuais, queria perceber como é que se passavam essas condutas no metaverso e, portanto, põe um capacete e entra nessa realidade virtual. Nessa realidade virtual entra numa sala onde é violada por um conjunto de homens, na realidade virtual. E, a certa altura, consegue tirar o capacete, volta ao mundo real e relata que nas semanas seguintes teve um trauma associado a essa vitimização no metaverso. E a pergunta do colóquio é: isto é um crime de violação? E a resposta é: naturalmente não. Não é um crime de violação, porque não há nenhum ataque à liberdade sexual da pessoa. A pessoa em qualquer momento pode tirar o capacete e sair do metaverso. Pode haver crimes praticados no metaverso, por exemplo, coação ou ameaças, mas dificilmente podemos ter crimes contra a liberdade sexual praticados no metaverso. Parece-nos, pelo menos para já. De qualquer maneira, queria agradecer à senhora deputada Andreia Neto, que não pareceu muito objetivo, que evidenciou os pontos principais do debate. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Sra. Presidente, agradeço. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões da Sra. Deputada Cláudia Santos. Mais ponto houvesse, mais tempo teríamos para continuar este nosso debate. Acontece que o bloqueio não resolve... A atual arquitetura jurídica e as alterações legislativas que foram feitas não resolvem todos os problemas, porque o dever de bloqueio não consegue ser aplicado a um conjunto alargado de plataformas. Exemplo clássico: ninguém consegue bloquear o Telegram. Ninguém. E a questão é, quando o poder do Estado é mais frágil do que os espaços digitais e que o tecnofeudalismo vem criando, nós temos que encontrar instrumentos jurídicos que consigam ser eficazes e que protejam a vítima, sejam elas no metaverso, com os exemplos que deu, muito teria para dizer sobre o que é que nós entendemos ou não ser violação ou não, esse daria um longo debate sobre o que é uma violação e como é que vários operadores judiciais e pessoas têm debatido sobre isso, têm visto a evolução do que é uma violação sexual, se ela envolve ou não penetração sexual, etc. Havia uma extensa bibliografia sobre toda esta matéria. Creio que a primeira comissão dispensa que entremos em pormenores sobre isto, pelo menos nesta altura. Agora, uma vez mais, o nosso apelo para que estes projetos, quando sejam apreciados, consigam reunir uma maioria de votos no plenário da Assembleia da República, porque entendemos que há uma evolução jurídica por fazer e que os instrumentos que nós propomos são necessários para proteger as vítimas destes crimes, sobretudo no espaço digital, que trazem um conjunto alargado de novos desafios ao Código Penal, aos legisladores, porque a criatividade dos agressores sexuais tem evoluído com o desenvolvimento tecnológico e isso traz-nos novos desafios, novos debates que
creio que devemos acomodar e daí a nosso reto para atualizarmos o Código Penal. Obrigado, Sra. Presidente. E uma vez mais, obrigado, Sra. Deputada Cláudia Santos, por puxar por este debate em sede de Primeira Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, não havendo mais, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos entrar agora no ponto 4, discussão e votação na especialidade das iniciativas legislativas. Quanto ao projeto de lei 219, foi pedido o seu adiamento, portanto vai adiado. O projeto de lei 220... Como? Foi pedido pelo PSD. Ah, peço desculpa, não foi por... E o projeto de lei número 220 da Iniciativa Liberal, que é o regime de transição relativo à nova lei da imigração. Vamos para... Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente, por pedir o adiamento deste.
Também pediu?
Não, estou a pedir agora.
Porque eu tinha uma série de e-mails e depois já estava a baralhar quem é que pediu o quê. Mas pediu só neste momento. Ok, pronto. Ainda é possível adiar, portanto vai adiado. Quanto ao ponto 5... nova apreciação com votação de eventuais propostas de alteração para a aprovação de um texto de substituição na Comissão das seguintes iniciativas. A proposta de lei 23 também foi pedido o seu adiamento pelo Chega. Do projeto de lei 302 também. Portanto, o ponto 5 vai totalmente adiado. O ponto 6, que tem a discussão e votação dos pareceres quanto ao número 1 do artigo 139 do RAR, tem os relatórios da Provedora de Justiça e do Mecanismo Nacional de Prevenção, bem como o anúncio do... Não, apenas isto. Foi pedido também o seu adiamento pelo Partido Socialista e, portanto, também vai adiado. Quanto ao anúncio de projetos de voto e votação, o projeto de voto 312 do Chega e o projeto de voto 357 do PSD, foi pedido o seu adiamento, penso, pelo Partido Socialista. Tenho aqui uma nuance, mas vou relevar que um já foi adiado, o outro é que não. Mas como entretanto juntaram os dois, beneficia do regime mais favorável. Depois temos o projeto de voto número 311 do CDS, pesar pela morte de João Manuel dos Santos Silva, do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Mamede em Festa, e projeto de voto número 308 do Chega, de pesar pelo falecimento do bombeiro João Silva, da Comissão de Bombeiros, é a mesma coisa da São Médio em Festa, e este é que está a discussão. São dois projetos. Portanto, como o primeiro que está aqui indicado, CDS-PP, daria a palavra ao Sr. Deputado João Almeida para o entender conveniente dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só, em primeiro lugar, eu não tenho a certeza, mas tenho quase a certeza que houve um voto do Sr. Presidente da Assembleia da República relativamente aos três outros bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha que faleceram também na sequência dos incêndios deste verão, mas que não abrangeu este bombeiro que morreu em Oliveira das Mães. É uma história que também já todos a sabemos, numa paragem para almoço e que não foi de facto ainda votado nenhum. Convinha só se os serviços pudessem depois fazer essa verificação. Não fazia grande sentido termos um segundo voto de pesar sobre a mesma pessoa. Partindo deste princípio de que não foi, o CDS apresenta este voto e, obviamente, não é uma questão partidária. Parece-nos fundamental assinalar aquele que foi o contributo do bombeiro João Silva, conhecido como o 30, era o seu número no Corpo de Bombeiros de São Mamede de Infesta, dedicou grande parte da sua vida aos bombeiros de São Mamede de Infesta, não só ao combate a incêndios florestais, mas muitas outras missões no âmbito desta corporação. Era uma pessoa muito estimada, é verdade que nestas alturas dizemos sempre isso, mas basta ver os comentários no Facebook dos bombeiros de São Mamede de Infesta para perceber que era de facto alguém especial mesmo para aquele corpo de bombeiros. E cabe-nos aqui reconhecer todos os serviços por ele prestados à sua comunidade e ao país e enviar as sentidas condolências à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta, ao seu corpo ativo e principalmente à família e aos amigos de João Manuel dos Santos Silva, o 30 dos bombeiros de São Mamede de Infesta.
Muito obrigado.
Daria a palavra ao Sr. Deputado Cristina. Eles já nos fizeram chegar um texto comum, mas tem a palavra na mesma para dizer aquilo que entende.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu ia apenas dizer que subscrevi as palavras do Sr. Deputado João Almeida e que, de facto, já tínhamos feito chegar um texto conjunto e, portanto, era só para reforçar, obviamente, a importância da aprovação deste voto. Muito obrigada.
Pronto, nós vamos cuidadosamente nos serviços perceber se já foi feito ou não e fica esta, portanto, no fundo, esta condição resolutiva. Se tiver sido feito, não daremos, comunicaremos via e-mail e depois decidirão como é que querem fazer. Mas, em princípio, segundo aquilo que os serviços já apuraram até este momento, parece que não, que de facto não houve. Não houve a menção exata e precisa a este bombeiro. E, portanto, o texto que vamos votar... Sim, faz favor, João, desculpe.
Sr. Presidente, eu estava só aqui com uma dúvida por uma questão de igualdade de tratamento e de dignidade. Se antes, não há problema nenhum de votarmos, mas antes de se mandar para a publicação, ver só, porque de facto não é muito correto que nós, em circunstâncias idênticas e ainda por cima no mesmo ano, nós tenhamos um voto que foi votado em plenário proposto pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e outro que é votado em comissão, votos de pesar por bombeiros que morreram no mesmo ano, na comissão, por dois grupos parlamentares. E, portanto, tentarmos só aqui ver, pelo menos, perguntar ao Sr. Presidente da Assembleia da República...
Eu só ia dar conhecimento do texto e depois perguntaria e vamos...
Pois,
se é não, só... não tiver sido feito nenhum voto, é evidente que mandaremos para plenário para ser votado em plenário.
Pois, e se calhar nessa altura, se o Sr. Presidente tiver... quiser ser por ele proposto, para ter a mesma dignidade que o outro.
Pronto, ó Sr. Deputado, aquilo que é a regra do regimento é o voto, quando é feito por mais que um partido, é discutido e votado aqui.
Eu sei, Sr. Presidente, era por isso mesmo é que percebi. Eu estava a tentar...
Eu percebi... Vou ponderar essa posição, que entendo pertinente também e compreendo se os outros três, penso que todos os nós, e eu também estava a dizer que poderei eventualmente enviar, porque eu compreendo que se já foram os outros três também feitos em plenário, vou tentar, não sei o que é, qual vai ser o acolhimento da parte da mesa da Assembleia, nem do PAR, mas poderemos fazer uma tentativa excepcional, mas mesmo muito excepcional, e porque se trata de um bombeiro e das circunstâncias em que faleceu. Mas não posso deixar de dar de conhecimento e de votar. Portanto, assim, o texto que vai ficar é assim: a Assembleia da República presta homenagem ao bombeiro João Manuel dos Santos Silva, lamenta profundamente a sua morte e envia aos mais sentidos votos de condolências à sua família e amigos, ao Corpo de Bombeiros de São Amédio em Festa e a todos os bombeiros de Portugal, na certeza de que a sua memória e o seu legado de trabalho continuarão a inspirar todos aqueles que trabalharam pela segurança e pelo bem comum em Portugal. Portanto, é isto que nós vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. O texto está aprovado e eu vou fazer essa demarche no sentido de ver o que é que eu... António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, é muito rápido. É só para dizer o seguinte, relativamente ao projeto que foi adiado sobre o visto humanitário 219, já que ele foi adiado, nós iríamos apresentar uma proposta na especialidade ainda esta semana para poder...
De alteração?
Sim.
Está bem, Sr. Deputado. Às vezes até se apresentam aqui, pelo menos no dia em que estamos a discutir a especialidade, por vezes aparecem propostas nesse época. Nós estipulamos um prazo por uma questão dos serviços, é muito mais fácil a organização. Mas por vezes, mesmo no dia, fazemos aqui alguns ajustes e penso que assim continuar a fazer, se não for uma coisa muito abusiva. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Aproveito a oportunidade e a boleia do Sr. Deputado António Filipe para dizer que nós faremos exatamente o mesmo, apresentaremos propostas de alteração, mesmo que seja nas circunstâncias que a Sra. Presidente diz, mas tentaremos fazê-lo antecipadamente.
Muito obrigada.
Passemos agora ao projeto de voto 349 do Chega, de saudação pela passagem à reserva da primeira mulher militar da GNR, Ana Godinho. Tem a palavra. Sra. Deputada Madalena Cordeiro, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Serve o presente voto para saudar a Cabo-Chefe Ana Godinho, da GNR, por ocasião da sua passagem para a reserva, um marco assinalável que muito honra as nossas forças de segurança por ser a primeira militar da GNR a passar à situação de reserva. Para além disso, é também de saudar e homenagear esta militar por ter sido as primeiras mulheres a ingressar na GNR. Segundo o comunicado da própria GNR nas suas redes sociais, a militar foi louvada pelo seu histórico e pelo seu exemplo de dedicação e profissionalismo enquanto serviu o seu país e por ser um exemplo para as suas companheiras de profissão, que são muitas vezes esquecidas. A história da Cabo-Chefe Ana Godinho é uma verdadeira inspiração para todas as mulheres que também queiram alistar nas nossas forças de segurança, uma área cada vez mais importante aos dias atuais e cada vez menos apelativa. A Cabo-Chefe Ana Godinho deixa assim um legado que ultrapassa a sua própria carreira militar, simbolizando a coragem e a perseverança das mulheres ativas nas forças de segurança. Assim, a Assembleia da República saúda calorosamente a Cabo-Chefe Ana Godinho pela sua distinta carreira na GNR e pelo seu serviço em prol da pátria. Obrigada.
Muito obrigada. Portanto, vamos passar a votar, que também só será votado assim, só será votada a parte final. Assim, a Assembleia da República saúda calorosamente a Cabo-Chefe Ana Godinho pela sua distinta carreira na Guarda Nacional Republicana e pelo seu serviço em prol da pátria. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passemos agora ao outro projeto de voto 380, de congratulação pelo centenário da Associação Militar de Bombeiros de Marco Canaveses, foi pedido o seu adiamento pelo Chega e, portanto, vai adiado. Passemos então ao ponto 8, que é preciso. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu acho que já deu entrada, tenho quase certeza que já deu entrada um voto do CDS sobre a mesma efeméride. É só para, pronto, para depois também.
Se tiver, virão os três juntos, sim, para a próxima.
Eu penso que já terá dado, provavelmente já depois de ter sido feita a ordem de trabalho.
Vamos então ao ponto 8, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Chega para audição da bastonária da Ordem dos Advogados acerca dos principais problemas da classe, designadamente sobre a tabela de remunerações dos serviços prestados por advogados no âmbito do regime do acesso ao direito e aos tribunais, a alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados e a consagração legislativa da opção entre Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e Segurança Social. Sou deputada que apresenta o requerimento. Sou deputada Vanessa Barata, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento senhoras e senhores deputados. A portaria que fixa a tabela das remunerações dos serviços prestados por advogados foi recentemente atualizada, aumentando o valor da unidade de referência e este aumento consideramos irrisório e nada significativo face aos anos em que estivemos sem nenhum aumento. Neste sentido, a Ordem dos Advogados realizou uma greve protestando contra esta atualização, ao que o Ministério da Justiça respondeu com uma portaria que, ao que parece, terá sido considerada ilegal pelo Tribunal, estabelecendo contra legem que os tribunais poderiam nomear advogados. A juntar a estas questões, somam-se outras preocupações públicas respeitantes aos advogados, nomeadamente a alteração do Estatuto da Ordem dos Advogados, a já conhecida e já mencionada opção entre a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores e a Segurança Social e as referidas alterações à tabela de honorários, pelo que o Chega entende que é manifestamente necessário e útil ouvir sobre estas e outras questões que se possam colocar a senhora bastonária da Ordem dos Advogados nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Neves Sousa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apenas para dizer que o PST não se vai opor a este convite à Sra. Bastonária para aqui vir, mas queríamos, no entanto, deixar aqui duas notas que me parecem relevantes. Tem aqui um conjunto de pressupostos que foram há pouco enunciados, mas no que toca, por exemplo, à tabela das remunerações dos serviços prestados no âmbito do acesso ao direito, é preciso recordarmos que no dia 9 de outubro ocorreu, como é público, uma reunião entre a Ordem dos Advogados e a Sra. Secretária de Estado Adjunta
da Justiça, onde foi apresentada já uma proposta, e isto é público, o que fez com que, não a greve, mas o tal protesto dos advogados relativamente a esta matéria fosse suspenso e, portanto, neste momento isso já não se verifica. E, portanto, mas quanto a essa questão, a senhora Bastonária melhor explicará. Quanto aos restantes temas que aqui são trazidos, nada a opor, acho que merece debate público, sendo certo que apenas queria recordar que, não obstante, e não estou com isto a tomar a posição rigorosamente nenhuma, é preciso tomar nota que o Estatuto de Ordem dos Advogados foi alterado há muito pouco tempo e uma parte dele até por imposição, digamos, comunitária, área relativa até ao próprio PRR, mas da parte do PSD nada a opor a esta audição da senhora Bastonária da Ordem dos Advogados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Só para dizer que também não nos vamos opor, mas lembrando sempre que a senhora Bastonária, sempre que pretende comunicar alguma posição nessa qualidade da Assembleia da República, sabe onde fica a Assembleia e os grupos parlamentares e, portanto, não precisa de ser convidada para quando quer exprimir uma posição. De qualquer maneira, não nos vamos opor, como é evidente.
Sr. Deputado André Rios, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Obviamente, secundando aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado António Filipe e pelo Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, no fundo, o Partido Socialista, como posição de princípio, não obsta a este tipo de convocatórias, no fundo é um convite à senhora Bastonária, que está no seu livre-arbítrio aceitar ou não, vir aqui prestar esclarecimentos à primeira comissão. De todo modo, enfim, nós temos já debatido várias matérias sobre esta questão, já nesta legislatura, sobre o apoio judiciário, sobre uma série de matérias que estão aqui veiculadas no requerimento, enfim, umas delas divergentes, outras convergentes. Enfim, se a senhora Bastonária quiser vir dar mais alguma sugestão, como disse o deputado António Filipe, muito bem, sabe onde nós estamos, mas cá recebemos com todo o gosto, se assim for o caso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Portanto, vou colocar este requerimento à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, o requerimento foi aprovado e será feito o convite à senhora Bastonária que... Ah, abstenção, peço desculpa, senhor deputado. E... O tempo agora é que vai, com a suspensão dos trabalhos, depois oportunamente veremos quando é que teremos disponibilidade para receber a senhora Bastonária. Passando ao ponto 9, apreciação e votação do relatório final, que é a petição número 25, cujo tema da petição é amnistia, perdão de penas no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e que a relatora é a sua deputada Patrícia Faro. Tem a palavra, sua deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e os senhores deputados e, dado o adiantado a hora, também tentarei ser sintética, até porque já os senhores deputados e deputadas já têm a petição e a súmula dos serviços elaborados pela Assembleia da República. Portanto, esta presente petição foi subscrita por 7.636 cidadãos, cujos peticionantes, um deles a obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos, representada pelo Sr. Manuel Hipólito Santos, e a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, representada pelo Sr. Cláudio Pisco. A audição teve lugar no dia 27 de junho de 2024, com a presença do Grupo de Trabalho de Audições Peticionárias e Audiências, da primeira comissão, e também esteve presente a subcomissão da Reinserção Social e Assuntos Prisionais. O objeto da petição, como a senhora Presidente já referiu, é o de pretenderem a aprovação pela Assembleia da República de uma amnistia, perdão de penas, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, sendo certo que na apresentação que foi aqui efetuada aos deputados e às deputadas abordaram também as questões do aumento populacional da população prisional pós 25 de Abril, as más condições de estabelecimentos prisionais e a ausência de um plano estruturado ao nível da reinserção social. Ainda para sustentar a pertinência desta pretensão, os peticionantes referem que a única amnistia aplicável ao sistema prisional aprovado no século XXI, relacionada com a visita do Papa em 2023 no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude, foi muito restritiva e não mostrou, de facto, registro de reincidências significativas nos reclusos abrangidos. Ao nível do exame da petição, ela não observa nenhuma das causas legalmente previstas para o seu indeferimento liminar e é importante realçar, ainda neste relatório da petição, que esta petição contempla duas vertentes, portanto, já referidas, mas para realçar, porque são distintas, a amnistia, que respeita às infrações abstratamente consideradas, apagando a natureza criminal do facto, e o perdão, que implica que a pena ou a medida de segurança não seja total ou parcialmente cumprida. E que a satisfação da pretensão dos peticionários implica a aprovação da lei que conceda um perdão genérico e amnistia, pelo que impõe que estas matérias sejam ponderadas pelas entidades que dispõem do poder de iniciativa legal, de iniciativa legislativa. Para concluir, de facto, face ao exposto, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que, atento ao objeto da petição, este deve o respectivo texto e o relatório final ser enviado aos diferentes grupos parlamentares e à deputada única representante do partido do URP, não é? Do PAN, e que, por ser subscrita por mais de 7.500 cidadãos e cidadãs, deve a petição e o respectivo relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório, bem como da sua discussão em plenário. E é tudo, Sra. Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então votar este relatório final desta petição. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Nos outros assuntos, aproveito que também tenho aqui o ponto 10, que já ninguém está para ouvir, mas é só para confirmar que já baixaram à Comissão os projetos de voto sobre a saudação do centenário dos Bombeiros Voluntários de Marco Canaveses 3, do Chega, do CDS-PP e do PSD, e ainda também chegou o projeto de voto do PS para a saudação aos bombeiros e Força de Ação Civil e Segurança que participaram no combate aos incêndios na Madeira. E, portanto, foram estes quatro, já estão de facto aqui, serão agendados oportunamente. Amanhã às 13h30, teremos que vamos ouvir a senhora juíza conselheira indicada para o Tribunal Constitucional. Então, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.